Senhoras Deputadas, estão os grupos parlamentares todos. Acho que podemos dar início então a esta nossa reunião, cujo ponto central. Depois há outros assuntos que eu gostaria de ver com as Senhoras Deputadas, portanto pedia o favor. Sei que as nossas agendas estão muito sobrecarregadas, mas há questões mesmo muito importantes. Pedia que ficassem para a discussão do segundo ponto, porque há aqui um conjunto de coisas que era importante pronunciarmos sobre elas. O primeiro ponto e a agenda, o ponto central desta a reunião é a discussão e votação na especialidade das votações indiciárias das seguintes iniciativas legislativas. E começaríamos pela proposta de lei número 117 do Governo, que altera a lei da paridade nos órgãos do poder político. Relativamente a esta proposta de lei, há um conjunto de propostas que foram apresentadas e que constam do quadro que foi distribuído, propostas de alteração do CDS-PP, propostas de alteração do PSD, propostas de alteração do Bloco e propostas de alteração do PS. Entretanto, chegou um texto de substituição relativamente às propostas de alteração do PSD e do PS. E eu peço às senhoras, eu proponho a votação deste texto de substituição para que as respectivas propostas, obviamente, fiquem prejudicadas caso aceitem que sejam substituídas por esta proposta que acabou de chegar e que foi distribuída, portanto, chegou com 24 horas de antecedência. Portanto, propunha então a integração desta proposta de substituição relativamente às propostas do PS e do PSD. Nada a opor, portanto está... já lá vamos. Portanto está aceita a integração deste texto de substituição. Agora votamos ponto por ponto. Portanto, há duas formas de avançar para as votações, ou ponto por ponto, ou então, uma vez que há um texto de substituição, votar o texto de substituição em bloco e, se for aprovado, obviamente que todas as outras propostas, nomeadamente do Bloco e do PCP, ficam prejudicadas. Eu disse do Bloco e do CDS, peço desculpa. Portanto, ficam prejudicadas. Justamente. Portanto, se concordar, faríamos a votação em bloco, torna os nossos trabalhos muito mais... Mas pode votar-se em bloco ou ponto por ponto? Então? Então vamos votar os artigos todos? As propostas em bloco, todas, do bloco. Pronto, então votamos as propostas do bloco em bloco. Em bloco. Podem ser as duas em conjunto ou uma votação para cada uma? Uma votação conjunta. Então, senhoras deputadas... Sim, porque é a última... Não, não é essa. Estamos na 117. Depois votamos a proposta que acabou de chegar ontem, do PS e do PSD. Portanto, propostas, vamos fazer votações relativamente às propostas de alteração do Bloco e do CDS. Quem? Não, aí é o que está. Ainda não estamos a votar a proposta que acabou de chegar. Vamos votar lá a seguir. Ainda não estamos lá. Vamos votar o texto de substituição a seguir. Agora estamos a votar as propostas. Agora vamos votar, uma vez que o Bloco de Esquerda pede a votação da proposta que apresentou. Agora vamos votar as propostas que estão no quadro, que foi distribuído, do Bloco e do CDS, em bloco. E depois, então, votaremos, que foi a última que chegou, a proposta que acabou de chegar do PS e do PSD. Portanto, relativamente às propostas antes da votação, senhora deputada. Chegou ao conhecimento. Chegou ontem, foi distribuída ontem pelos serviços. Pronto, isso é. Os textos são distribuídos pelos circuitos normais do trabalho dos serviços da Comissão. Portanto, nem é, não é diferente relativamente a todas as distribuições que têm sido feitas.
O Bloco de Esquerda só faz questão de votar a proposta da alteração do Bloco de Esquerda relativamente ao artigo 2º, portanto...
Relativamente ao artigo...
Exatamente.
Ah, muito bem, então retira toda a proposta ao Bloco de Esquerda, à exceção do artigo 2º.
Exatamente.
E o CDS mantém toda a proposta, portanto, votamos as propostas em conjunto... Não. Primeiro as do CDS, ainda assim terão que ser separadas. Primeiro vamos votar as propostas do CDS. Quem vota a favor? CDS. Quem vota contra? Portanto, foi rejeitada. As propostas do Bloco, artigo 2, quem vota a favor? A senhora deputada fala pelo grupo parlamentar, em nome individual. Portanto, temos uma votação do Bloco e da deputada Isabel Moreira. Pode. Quem vota contra? Portanto, a proposta foi rejeitada. Sim. Fica registada em ata. Foi só o artigo 2º, dado que todos os outros artigos foram retirados. Vamos então votar a proposta de alteração do PS e do PSD. Que é o texto de substituição, justamente. Faz favor, senhora deputada.
Para dizer, escusamos de votar o anexo, porque o anexo é a republicação das propostas, não é?
O anexo, como?
O texto está, votamos o texto e, na prática, a diferença para as propostas que estavam do PS, das propostas que estavam iniciais, são poucas as diferenças, ou seja, é a substituição do artigo que diz respeito à substituição de candidatos do mesmo sexo, é a avaliação da lei passar de 5 para 4, ser a SIGA fazer a avaliação
e é retirar os 50%.
Da lei e é a entrada em vigor que passa a ser, deixar de ser no dia seguinte e passa a ser 120
dias. E é os 50%. Eu posso pedir aos signatários, mas é isto, a senhora deputada sistematizou muito bem, eu ia fazê-lo, ou ia pedir aos proponentes que o fizessem, para também, porque estamos a ser filmados, as pessoas saberem o que é que este texto de substituição faz relativamente aos anteriores. Provavelmente é melhor darmos aqui, e para ficar gravado, darmos aqui um espaço para se explicar melhor o que é este texto de substituição. Assim sendo, eu passaria a palavra à senhora deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, saudar todas as colegas e desejar as melhoras a quem está doente, e acho que há algumas aqui que estão a precisar de medicação urgente. Em relação a esta proposta de lei 117, obviamente que ela exigia maioria qualificada, exigiu um consenso e um trabalho e uma negociação com o Partido Social Democrata, e obviamente a negociação implica sempre cedências mútuas, e a proposta de lei originária perdeu, obviamente, alguns dos seus princípios, mas não deixou, no fundo, de manter aquilo que entendíamos que era nuclear. Em primeiro lugar, passar o limiar de paridade de 33,3% para 40%, é o limiar recomendado pelo Conselho da Europa, não é a paridade plena, que é os 50%, mas não deixa de ser o limiar que o Conselho da Europa entende por paridade também. A sanção, que era algo que nos preocupava, a sanção para as listas que não cumpram esta percentagem mínima, uma vez que a sanção financeira não resultava, e sabíamos os problemas que existiam em termos de organização de listas, e o facto de alguns partidos até pagarem para não terem mulheres nas listas. E, portanto, esse tempo terá que acabar, e a rejeição de toda a lista, que nas audições que aqui fizemos, houve entidades que, desde logo a plataforma, e todas as entidades decidiram decidiram que era, de facto, o núcleo duro da lei. Se não houvesse essa rejeição de toda a lista, passaríamos e continuaríamos a ter aqui algum imobilismo e pouca mudança, e algo que conseguimos e com o qual também nos congratulamos ter conseguido chegar a esta rejeição e a esta consequência. Também algo que é importante, que é o facto do âmbito de aplicação se ampliar também nos órgãos executivos das juntas de freguesia, aos vogais das juntas de freguesia, que estavam fora deste âmbito de aplicação, e como sabemos, o patamar e o mundo autárquico é um mundo ainda onde o desequilíbrio de género é muito, mas mesmo muito evidente e persistente. Nos órgãos deliberativos tem-se feito o caminho, nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais, mas nos órgãos executivos esse desequilíbrio persistente de género mantém-se, e este texto de substituição e esta lei, que seguramente iremos aprovar, amplia e bem, portanto, às candidaturas a vogal de junta e também às mesas das assembleias representativas. O que não conseguimos fazer avançar, mas que eu acho que o tempo permitirá que possamos dar esse salto qualitativo, foi os 50%, portanto, nos primeiros dois lugares, e substituições por pessoas do mesmo género, que até entre nós, no âmbito do nosso seio, tínhamos de facto algumas dúvidas persistentes em relação a essa substituição. E obviamente a vacatio legis, a entrada em vigor era imediata, e agora passamos a dar uma vacatio legis de 120 dias, tendo em conta que estamos de facto já muito próximos das eleições europeias, embora a lei tendo perdido, digamos assim, a questão dos 50% dos primeiros dois lugares e a questão também das substituições, digamos que o impacto na organização de atos eleitorais não é o mesmo quando a proposta de lei aqui chegou, portanto está nesse aspecto mais emagrecida. Mas ainda assim, por uma questão de prudência e tendo em conta também os alertas deixados pelo Presidente da República, entendemos que o ato europeu ficaria assim prejudicado, mas que temos condições para os demais atos eleitorais ainda este ano poderem já ser abrangidos por esta lei, que entendemos que é justa, que segue o caminho justo, que segue o caminho do equilíbrio de género, e que obviamente gostaríamos de ter chegado ainda mais longe, mas a vida política ou partidária é assim, é feita de cedências, chegámos ao meio da ponte, e é isso que é importante. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que estamos em condições então de colocar esta proposta conjunta de substituição do PSD e do PS a votações. Quem vota a favor? Vota a favor Bloco, PS, PSD. Quem vota contra? PCP e CDS. Portanto, a proposta foi indiciária, a proposta foi aprovada e as votações indiciárias estão assim relativamente a esta proposta de lei terminadas no que diz respeito ao trabalho desta comissão. Seguirão para a primeira comissão na próxima quarta-feira e, se tudo correr bem, será votada em plenário ainda na próxima semana. A Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor, uma declaração de voto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente, dizer três coisas apenas. A primeira tem que ver com o facto de esta lei padecer, continuar a padecer de um erro que nós sinalizamos desde o início e que tem que ver com a entrada em vigor neste ano eleitoral. É, como sabe, uma recomendação do Conselho da Europa que não haja alterações a leis eleitorais em ano de eleições. A recomendação é exatamente a de que todas as alterações que haja que fazer em leis eleitorais devam ser feitas com o mínimo de um ano de antecedência, e, portanto, a data de entrada em vigor desta lei, para nós, prejudica um ciclo eleitoral que estava já em curso e, portanto, não aceitamos essa entrada em vigor. Para além disso, e mais importante, no CDS, como é sabido, esta matéria é tratada com absoluta liberdade, ou seja, há liberdade de voto de todos os deputados. O meu voto aqui representa o meu voto e aquela que será tendencialmente a votação da maioria da bancada, mas não significa isto que na votação final não haja votos com sentido diferente. E dizer depois também, para terminar, Sra. Presidente, que há outra questão aqui que motivou o meu voto contra e o voto e o voto provavelmente da esmagadora maioria da bancada, que tem que ver com a rejeição de toda a lista no caso de incumprimento do rácio e da percentagem que agora se determina, uma vez que, para mim e para a esmagadora maioria do meu grupo parlamentar, esta questão viola o princípio democrático. Tenho sérias dúvidas de que seja aceitável a rejeição de uma lista e, portanto, não nos parece que faça nenhum sentido esta questão, além de que também foi aqui dito nas audições por muita gente, outros entendiam que sim, que fazia sentido de facto esta rejeição da lista, mas também foi aqui dito nas audições por muitos outros que não havia razão para se mudar a sanção, uma vez que eram raros os incumprimentos e que era suficiente a sanção vigente e que portanto não fazia sentido. Era essa a sanção que devia ser mantida, na minha opinião, e essa é uma coisa que de facto dito ao nosso voto contra. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Fica registada em ata a declaração de voto que acabou de fazer. Faz favor, Sra. Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito.
Faz favor.
Sr. Presidente, apenas para clarificar, até depois desta intervenção de voto, desta declaração de voto do CDS, que a oposição do PCP não é contra a forma, é contra o conteúdo. O PCP votou contra a lei da paridade desde 2006, em todas as suas alterações. Tem a ver com o objetivo da imposição de uma cota legal na vida interna dos partidos e na democracia interna de cada partido e de cada organização. Entendemos que o que determina as opções políticas dos eleitos, neste caso, da Assembleia da República, ao Parlamento Europeu, das autarquias locais, não é o seu sexo, mas suas opções ideológicas, e por isso o nosso voto é contra, independentemente de entendermos que cada organização deve fazer uma pedagogia interna e um esforço interno no reforço da participação das mulheres, mas que isso não deve ser nem punido nem imposto pela lei.
Obrigada, Sra. Deputada. Fica registada em ata a declaração de voto do PCP. Não havendo mais nenhuma declaração de voto, vamos passar à proposta de lei 116 do Governo, que estabelece o regime de representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública. Há uma proposta de alteração do PS, que chegou já há bastante tempo, e há uma absolutamente recente... Há várias propostas, sim. Não, uma proposta global de com vários artigos. E há uma proposta de um artigo do PSD que acabou de dar entrada na mesa. Proponho à votação a possibilidade desta proposta poder ser aceita. Senhoras deputadas, quem se opõe à entrada desta proposta? Ninguém, portanto, ela está aceite. Assim sendo, vamos votar. Sim, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Sr. Presidente, nós tivemos a ver e a harmonizar com a lei que existe sobre esta matéria e, de facto, os conselhos de gestão das instituições de ensino superior públicas são compostos por efeito de inerência e, portanto, não faria muito sentido aplicar a paridade quando é um órgão que já advém da sua participação noutros órgãos. E por isso daqui surge a nossa proposta, já o que tem a ver com os conselhos de curadores das instituições de ensino superior públicas de natureza fundacional, não é assim e, portanto, a nossa proposta é uma questão muito simples, é uma alteração ao artigo 6º, número 2, em que propomos a eliminação dos conselhos de gestão das instituições do ensino superior públicas, mantendo os conselhos de curadores das instituições de ensino superior públicas de natureza fundacional, pelo facto da sua composição se dever, por efeito distinto, uma por inerência e a outra, não sendo por inerência, poder-se-á cumprir a paridade. E, basicamente, julgo que é uma proposta simples, de entendimento simples, e julgo que poderá ser aqui integrada hoje para ser votada junto com a proposta de lei 116.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, a proposta já está explicada. Tínhamos-la votado antes mesmo de ser explicada, dado que se referia apenas a um único artigo. e a integração foi aceita, foi aprovada. Senhora Deputada, Susana Amador, faz favor.
Da parte do Partido Socialista, para dizer que a proposta e a justificação da mesma faz de facto sentido, não temos nada a opor, até porque o importante é de facto o artigo 6º, número 1, onde fica muito clarificado a questão das listas ao nível dos 40%, e é nas listas que nós nos queremos sempre concentrar, em tudo o que seja de natureza eletiva, e não tanto na componente das inerências, que obviamente aí não poderia surtir efeito.
Nós não temos objeções à proposta. Agora, eu estava aqui a ver o regime jurídico das instituições de ensino superior, porque acho que a explicação não decorre da inerência dos cargos. Aliás, o representante dos estudantes e dos trabalhadores não docentes é eleito, não decorre de inerência, tem que apresentar uma lista. E nas fundações, no regime fundacional, os curadores são nomeados. Sim, pronto. Na prática, nesse caso, a proposta restringe-se à nomeação e à eleição. E, portanto, à lista que é proposta pelos trabalhadores não docentes e pelos estudantes não se aplica a lei. É isso. Mas que é um sistema de lista.
A única que nós escolhemos é precisamente aquela onde há lugar à inerência. É por inerência.
Não, não. É que não é por inerência.
A lida está a falar para além dessas.
Pronto.
Sim, as outras não temos por conta.
Portanto, aplica-se o princípio geral.
Muito bem. Feitas os devidos esclarecimentos, vamos então votar em primeiro lugar. Proponho que seja uma votação conjunta, primeiro, da proposta de alteração do PS, até porque elas não colidem. Portanto, a proposta do PSD é relativamente a um artigo sobre o qual, na proposta do PS, não havia nenhuma referência. Portanto, pode-se votar de forma sequencial. Assim sendo, proponho a votação em conjunto das propostas de alteração do PS. Quem vota a favor? Bloco PS-PST. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PCP. Portanto, as propostas de alteração do PS foram aprovadas. Vamos então agora votar a proposta de alteração do PSD no que diz respeito ao artigo 6, número 2 do artigo 6. Quem vota a favor? Quem vota a favor? PS e PSD. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Bloco e PCP. A proposta foi aprovada. E assim sendo, também estão concluídas as votações indiciárias relativamente a esta. Falta agora a do Governo, não é? Com o remanescente da proposta do Governo relativamente a estas alterações, justamente. Então, vamos votar o remanescente da proposta do Governo. Quem vota a favor? PS, Bloco e PSD. Quem vota contra? CDS, quem se abstém? PCP. E estão feitas as votações indiciárias desta proposta de lei, tal como a anterior, serão enviadas para a primeira comissão, para a ratificação e depois, ainda, provavelmente, na próxima semana, irão para a votação final global. Senhoras deputadas, eu pedia muito que pudéssemos prolongar a reunião por mais 5 minutos relativamente a algumas questões absolutamente essenciais, têm a ver com a organização dos serviços de trabalhos que estão agendados. A primeira questão refere-se à conferência de debate que está prevista para o dia 22, a proposta já... Pronto, é isso que eu iria... É sobre isso que eu vou falar. A proposta de entidades a convidar já circulou, os partidos já se pronunciaram, faremos a reorganização na linha das propostas e dos comentários que nos fizeram chegar. Eu, no dia 22, eu, pessoalmente, de fevereiro, que é o dia da vítima, eu não vou poder estar presente, mas também não há problema, porque temos uma vice-presidente que pode assumir a coordenação dos trabalhos. Dia 22 é muito em cima, mas também não tem problema, porque organizar-nos-emos no sentido de contactar as entidades. O que eu pergunto às senhoras deputadas, se tiver que ser mesmo no dia 22, é numa sexta-feira, e portanto eu poderia neste caso à deputada Ângela Guerra, que me substitua, porque eu não vou poder estar. Se entenderem, podermos fazer no outro dia. Eu tive a ver com os trabalhos da primeira comissão. A terça-feira seguinte, de manhã, também está livre. Portanto, deixo ao critério das senhoras deputadas e dos grupos parlamentares ou manter esta data, nestas circunstâncias, ou então fazer-se a conferência na terça-feira seguinte, na parte da manhã. Faz favor, senhora deputada.
Presidente, eu tenho alguma dificuldade em participar na conferência dia 22, porque nós temos votações na especialidade no grupo de trabalho da parentalidade, das matérias relativas à parentalidade e igualdade de género, da Comissão de Trabalho, que ficou para dia 22, porque nós já temos todas as terças-feiras de fevereiro com jornadas parlamentares. E como houve indisponibilidade de alguns deputados e de algumas deputadas que não são de Lisboa em reunir na terça-feira de manhã, só havia essa data de dia 22. Portanto, da nossa parte, se pudesse ser na terça-feira de manhã, dia 26, ou noutra sexta-feira à tarde, fosse, por exemplo, 15 de março, que é uma sexta-feira, não sei se... Não, só se fosse a 15. Só se fosse a 15. Se for eu a única pessoa a não poder, olha, paciência.
Portanto, temos a... Senhora deputada, faz favor.
Obrigada. Oh, Sr. Presidente, nós não vemos nenhum inconveniente em ser alterada a data, se de facto há aqui possibilidades de grupos parlamentares, ainda mais a da Sra. Presidente, o que necessariamente é atendível para nós, só que eu acho, a mim não me parece que a terça-feira de manhã seja um dia com dignidade. Há pouca gente na Assembleia da República, é um dia... Gostaria... Mas, não, por acaso, acho que não é, porque acho, a mim parece-me que uma conferência desta natureza devia ser um dia onde provavelmente o maior número de pessoas pudessem participar. Julgo que é uma terça-feira da manhã, mas isto é uma sensibilidade minha e do nosso grupo parlamentar. Por exemplo, por acaso, na terça-feira que a Sra. Presidente está a falar, a Sra. Deputada Ângela Guerra não pode, que tem questões no distrito dela, que não pode participar. Mas eu acharia que talvez pudéssemos encontrar uma outra solução que não fosse a terça de manhã, porque acho que a terça de manhã não é motivadora para fazer disto uma conferência com a dignidade temática que merece.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelos argumentos apresentados. Sim, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
Sr. Presidente, não querendo aqui condicionar os trabalhos, nem alongá-los muito, só dizer que eu, nessa terça-feira em casa, não sei ainda se estou cá, provavelmente não, porque tenho uma reunião da Europol em Bucareste, e que terminará segunda-feira. Também vais? Terminará. Terminará segunda-feira à tarde e eu não faço ideia se os voos permitem estar cá a essa altura. 22 também não estou cá, porque não estou cá sexta-feira à tarde. Muito obrigada.